IBM. Mercado inteligente. Hoje com Victor Lebre.
Olá, muito bom dia. Hoje, sábado, 19 de junho. Seja bem-vindo ao CBN Amazon, ao Mercado Inteligente, aqui na CBN Rio Branco, a rádio que toca notícias. Hoje a gente vai falar sobre a importância da robótica para a formação de futuros profissionais. Aliás, você já teve contato com essa disciplina, tem conhecimento sobre o assunto? Essa é a sua oportunidade de tirar dúvidas com os nossos convidados. Nós também estamos ao vivo no Instagram da CBN, no @cbn.riobranco. Você pode ouvir também de qualquer parte do mundo no site cbnamazonia.com. E ainda tem outra forma de você interagir com a gente no nosso telefone 99229-5123. A gente espera aí essa sua interação com a nossa equipe, pode mandar dúvidas, pode mandar comentários. O Mercado Inteligente desse sábado está no ar.
CBN, Mercado Inteligente.
A gente começa falando, a gente começa o programa falando um pouco sobre robótica na escola, que tem um poder transformador. A gente fala hoje com o professor Anderson Fernandes. Bom dia para você, Anderson.
Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN.
Apresenta um pouco para a gente a sua trajetória aí, como essa sua atuação com a educação, conta um pouco para a gente.
Bom, são 16 anos, né, no mercado educacional, universitário, né, passei dentro de sala de aula, já tive funções aí também de coordenação, de assessoria, de direção, né, tudo voltado para a área de tecnologia, para a área de inovação, para a área de empreendedorismo também, que é onde eu foco mais. E ultimamente também tenho me envolvido com alguns projetos educacionais paralelos, né, ao currículo educacional que o MEC impõe, né, para poder, de certa forma, gerar mais atratividade aí, né, do ensino para o aluno. Então, ao longo desses 16 anos, eu tive a honra também de ser homenageado por algumas atuações que tive, né, na educação, com duas moções de aplausos, uma por ter contribuído na formação de um autista, né, e outro por ter promovido uma caravana, e a gente levou essa caravana até Porto Velho, onde ocorreu o maior evento de tecnologia e inovação do planeta, que é o Campus Party, né, e a gente conseguiu movimentar e levar. E lá eram 5 dias de eventos, né, corridos, né, não parava, o evento ele acontecia de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Teve algumas dinâmicas lá, alguns tipo, a gente conhece aqui no mundo de tecnologia como hackathon, que nada mais é do que maratonas, né, gincanas de conhecimentos específicos, né, para resolver problemas. E o Acre ganhou 2 campeonatos, um medalha de ouro e outro medalha de bronze, né? Isso repercutiu muito há 2 anos atrás, né? E aí, por conta disso também, a gente foi homenageado, né? A gente fica muito feliz, né, que a gente sempre vê aí que de vez em quando o Acre tem algum aluno de destaque que ganhou a maratona de matemática, mas isso não gera muita notícia, né? Mas a gente precisa, de certa forma, difundir isso, né, quando acontece, né? Não só difundir notícias sensacionalistas, né? Então a gente precisa, quando tem a oportunidade, reforçar, né, que no Acre nós temos também alguns destaques, né? E dentro dessa trajetória eu fico muito honrado de ter recebido essa homenagem, né, essa honra que é ter sido homenageado aí pelo poder público pela atuação na educação. Bom, é isso, resumidamente.
Ótimo, a gente também já tem contato com o nosso outro participante, Josemar Nascimento. Bom dia, Josemar. Apresenta um pouco da sua trajetória para a gente aqui.
Bom dia, é um prazer estar participando com vocês. Trabalho há um bom tempo já com tecnologia da educação, há 11 anos aí na rede pública, trabalhei por 11 anos na rede pública de Porto Velho, aqui com o desenvolvimento de projetos na área de tecnologia educacional. esperando isso aí, comentou dessa área aí de Porto Velho. Estava presente no dia, eu estava como curador da trilha de educação da Tepari, naquele evento, a gente estava fazendo workshops ali no espaço de educação do futuro, foi muito bacana, foi legal ver o Arte ganhando ali o Hackathon, participei de algumas das bancas do Hackathon aí da Tepari também, foi muito bacana aí. A gente tem atuado nessa área de tecnologias na educação, de como levar esse meio, né, porque o professor aí conhece, sabe qual que é a realidade do aluno que chega no ensino superior, que chega nos cursos de tecnologia, e sabe que também que tem que começar cedo, senão ele vai ter muito mais dificuldade de desenvolver bons projetos quando eles chegam no ensino superior. E a gente tem atuado aí especificamente nesse nicho, né, nesse mercado de formação de professores, de criação de material didático para adoção dessas ferramentas robótica principalmente e outras ferramentas tecnológicas nos anos iniciais do fundamental, desde a educação infantil, né, alunos de 4 a 5 anos, e no ensino fundamental dos alunos de 6 a 14 anos aí também. Então essa é a área que eu tenho atuado aí no último tempo, com educação empreendedora, robótica, eletrônica, eletricidade e outras tecnologias educacionais, né?
Certo, e a robótica vai muito além da programação de robôs, não é isso? É importante a gente falar sobre esse processo de aprendizagem que incentiva os jovens a pensar de forma diferente, a estimular a criatividade, entre outros pontos importantes. É um aprendizado mútuo, não é isso? Sempre ocorre essa troca entre aluno e professor, e a gente sabe que o mercado é muito exigente, que o profissional precisa estar sempre atualizado e antenado nas mudanças, porque o mercado de trabalho exige muito mais que habilidades técnicas. Quais são as outras habilidades necessárias para o profissional conseguir se destacar nesse meio? Qual é a finalidade desses torneios de robótica? Resolver problemas complexos, esse é o sinônimo da robótica? Por que organizar ideias e não é tão fácil assim? Então a gente começa perguntando para o Josemar. Josemar, como você definiria a robótica? Quais aplicações é possível para essa ciência?
Olha, a robótica hoje, ela está presente em tudo. Tem muita gente que, quando pensa em robótica, pensa no robozinho, né? Naquele objeto robótico que anda sobre uma mesa, que realiza ações, que tem um braço mecânico, né? Mas a robótica, ela está presente em quase tudo quando você fala de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial nada mais é do que um tipo de robótica. Uma robótica no software, né? Então, quando a gente pensa em robótica, a gente tem que ir muito além daquele objeto físico que se move autônomo.
Muito além de questões mecânico, né?
Exato. Muita gente acha que tem a ver só com a mecânica, com a eletromecânica, com as engenharias mecatrônicas, né? Com essa área. A robótica vai muito além disso. Quando você aprende a programar um robô, por mais simples, a criança lá na educação infantil está programando um robô para andar num tabuleiro, né? Ele está aprendendo raciocínio lógico, lógica matemática. E ele vai aplicar aquilo para o resto da vida dele em tudo que ele vai fazer, né? Quando ele vai resolver um problema, ele vai, opa, vamos aqui, vamos pensar nos passos lógicos para mim resolver esse problema. E é aí que entra a robótica, né? A robótica, ela vem para estimular isso. Os professores na escola tradicional, que não usa robótica, ele, em teoria, né, a gente sabe que tem uma deficiência na educação, não só na educação pública, na educação como um todo, da formação do professor que está lá no ensino fundamental 1, principalmente, que ele não é especialista nisso, né? Ele não é especialista em matemática para ensinar matemática para as crianças, ele não é especialista em língua portuguesa para ensinar língua portuguesa para as crianças. Então, ele tem uma deficiência, e eu falo como professor pedagogo da faixa etária, no fundamental, é o profissional que atua nessa área, na minha formação eu não aprendi isso, né? Então, essa deficiência que ele tem de trabalhar esses conceitos ali naquela faixa etária faz com que esses conteúdos se tornem difíceis para a criança. Então, quando a gente produz robótica, programação, a gente está atraindo para a criança para uma coisa que ela já vê, né? Ela está vendo o computador, ela está vendo o joguinho no tablet, e a gente está trazendo a matemática que ele vai precisar para a vida, para dentro desse ambiente que torna atrativo para ele. Então, trazer essas referências, né, do mundo real, do que acontece fora do computador, né, de como resolver um problema, do passo a passo para resolver um problema, do passo a passo para resolver um problema matemático, é o que a gente faz usando robótica. Né? Robótica não é o fim, mas é o meio, quando a gente trabalha com educação. Então, o aluno vai aprendendo a trabalhar em equipe, né, a colaborar na construção do projeto, a pensar no problema e depois encontrar a solução para esse problema. Então, tudo isso influencia no aprendizado dele para a vida, né, não só para a robótica ou só para a área da computação. Né. E a robótica hoje, o ano passado a gente teve, por exemplo, daquela operação, né, no Hospital de Brasília lá, feita por um profissional da medicina lá nos Estados Unidos, operando através de um robô remotamente em um hospital em Brasília. Então, o profissional da área de saúde precisa entender como funciona o robô para ele fazer esse processo, né? Para ele operar. Então, como um operador, eu preciso entender como funciona o equipamento para operar ele com melhor qualidade. E isso vale para todas as profissões. Hoje em dia, a geladora que opera uma máquina autônoma de limpeza, por exemplo, ela precisa saber como funciona aquilo para operar corretamente. E isso vale para todas as profissões.
Certo, agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui no Mercado Inteligente. Já já estamos de volta.
CBN, Mercado Inteligente.
Estamos de volta para mais um bloco do nosso Mercado Inteligente. Hoje falando sobre a aplicação da robótica na educação, a importância da robótica na formação de profissionais. A gente fala agora com o professor Anderson Fernandes. Anderson, de que maneira a gente pode levar a robótica para a sala de aula?
Muito bem, eu acho que antes de responder essa pergunta, acho que seria interessante a gente contextualizar a situação do aluno quando chega na universidade, tá? E eu falo isso com propriedade pelos meus 16 anos de experiência, né? A gente pega o aluno que chega no primeiro ano, e não vou dizer que eu não posso generalizar isso, né? Porque a gente está aqui numa entrevista ao vivo com o mundo inteiro, né? Então eu vou cometer esse erro, mas não é uma coisa que eu tenho que generalizar. Mas a grande maioria dos alunos, quando chega no primeiro ano de faculdade, numa faculdade de administração, na faculdade de tecnologia, a gente percebe uma dificuldade muito grande na interpretação de texto, tá? E no raciocínio lógico, tá? Então, nós estamos falando de alunos aí com 17, 18, 19 anos que não sabe fazer a leitura, né, de um cabeçalho de um questionário, não consegue entender, não consegue raciocinar. A faculdade, para poder continuar ali o desenvolvimento, né, cognitivo, educacional desse aluno, precisa aplicar um nivelamento, precisa ali, de certa forma, ensinar português e matemática nos primeiros períodos para poder fazer com que esse aluno consiga se desenvolver ao longo de 3-4 anos. Né? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente consegue aplicar isso na etapa anterior, antes de chegar na faculdade, a gente vai ter um ganho aí enorme. Tá? A gente fala de robótica, de tecnologia de robótica, e é importante mencionar que o plano de fundo, né, da robótica é a lógica matemática, é a matemática, né? A robótica está baseada em solucionar problemas e você visualizar o todo, né? E quando você faz isso, aplica isso na educação básica para as crianças, no período que elas estão com a cabeça parecendo uma esponja absorvendo conhecimento, eles conseguem ser adultos melhores, mais inteligentes, com capacidade de leitura, com capacidade de raciocinar, com capacidade de resolver problema, né? Então, quando se fala de robótica educacional, a gente pode colocar na fase, né, do ensino fundamental, do ensino básico, no ensino médio e no ensino superior, por que não? A gente tem a importância de se ter isso. E aí tem... eu não quero também ficar polarizando, né, os profissionais de matemática. Eu sou formado em tecnologia, então a minha base toda é matemática. Eu sempre gostei de matemática, mas eu fico me questionando o porquê que eu aprendi a fórmula de Bhaskara. Aonde que eu apliquei isso? Né? Eu ficava me questionando, falei, onde é que eu vou aplicar isso, né, numa empresa, na faculdade? Como é que é uma coisa totalmente decorativa? Mas depois eu vim refletir que a matemática tem uma função de estimular o raciocínio. Para mim, o professor Josemar aqui pode ter uma outra teoria, eu tô, né, tô, eu estou expressando aqui a minha opinião. Então, eu acredito que a matemática, ela serve para que aqueles exercícios repetidos que você tem que fazer, aquilo ali é para você estimular, é para você pensar, é para você querer resolver o problema. Beleza. É, ainda existe isso hoje no mundo educacional. Mas quando você insere a robótica educacional, você vai provocar um novo estímulo, porque os alunos vão ver ali algo como se fosse uma brincadeira e eles vão aprender brincando. Né? Não é uma coisa de eu chegar lá e falar, vai ter que fazer uma lista aqui de 50 exercícios, tá entendendo? De uma equação matemática de segundo grau. Né? Ou, olha, tá aqui uma caixa cheia de Lego, tá? E aqui tem um manual para que você monte, tem os motores aqui para que você consiga montar, tá aqui o projeto. O objetivo final é montar esse carrinho, né? Olha a diferença. Você vai preferir o quê? Resolver uma lista de 50 questões de equações matemáticas de segundo grau, ou você vai se atrair mais para poder montar um carrinho, mesmo que seja no Lego, né? Com alguns dispositivos ali para ele conseguir movimentar. Aí eu te faço essa pergunta, Vitor. Né? Você, se remeta aí ao passado, o que você iria preferir?
É, realmente, é bem mais atrativo quando você tem, principalmente essa questão mais prática, né? Quando você tem essa atuação, você se torna até mais divertido, de certa forma, né? Você realmente vê algo ali mais concreto sendo feito, né? Então, muitas vezes, é bem mais interessante.
Exatamente. E aí eu tenho que te trazer uma realidade também. São poucas pessoas que têm acesso à escola, né? Porque chega num determinado momento, as pessoas não estão. Eu gosto muito de dizer, né, uma frase do Murilo Gann, que ele afirma que as escolas estão matando o aprendizado, né? Porque existe aquele modelo encaixotado, né, que o aluno tem que entrar, tem que fazer aquelas disciplinas, né, e que o certo é aquilo que está lá no gabarito, e às vezes não faz com que o aluno pense, né? Então, a introdução de um elemento tecnológico como a robótica, ela vai fazer com que isso se quebre, né? E além disso, ela vai desenvolver outros processos de aprendizagem, outros processos cognitivos, né? Então, é muito importante, né, que a gente volta para a pergunta inicial. É muito importante o ensino desse tipo de tecnologia já nas bases do aprendizado, para que a gente consiga ter um adulto com capacidade de interpretar um texto, de interpretar uma questão, de visualizar o problema, né, de visualizar as etapas, enfim. Basicamente, né, desculpa ter me alongado, mas basicamente é isso.
A gente vai para mais um intervalo agora aqui no Mercado Inteligente. O papo está interessante, mas a gente tem que fazer esse intervalo. Já já estamos de volta.
CBN, Mercado Inteligente. Hoje com Victor Lebre.
Estamos de volta para mais um bloco do nosso Mercado Inteligente. Hoje com um assunto muito interessante, falando da importância da robótica, do ensino de robótica na formação de futuros profissionais. A gente segue falando com o professor Anderson. Ele já vinha falando sobre a importância, né, de levar a robótica, o ensino da robótica, para a sala de aula. Nesse sentido, a gente continua perguntando para ele o que se aprende exatamente nessa área de robótica, nesse ensino, o que é ensinado dessa ciência.
Bom, perfeitamente. Como eu acho que o professor Josemar já até reforçou aqui, né? Acredito que a parte primordial é aprender lógica, né? E a lógica, ela não vai servir simplesmente para o mercado de trabalho, ela serve para a vida, assim, né? Quando você tem ali a lógica. E a lógica nada mais é do que você organizar suas ideias, né? A robótica, ela tem, como eu falei, um plano de fundo que desenvolve isso, né? Esse poder cognitivo, né? Essa evolução cognitiva, né, do aluno, esse aprendizado cognitivo do aluno. Além disso, tem outras coisas que a gente, se a gente for observar os alunos, como trabalhar em equipe, você conciliar, né, a teoria com a com a prática, né? Como eu falei para vocês, né? Como é que você consegue visualizar aí, né? Como é que eu aplico aí a fórmula de Bhaskara, aonde que eu aplico a fórmula de Bhaskara, né? Dentro de uma equação. E a robótica permite com que você veja o projeto, veja ali como é que funciona o conceito e logo em seguida você vai aplicar aquele conceito. Você tem que desenvolver um projeto, né? Isso é muito importante. Além disso, essa questão de estimular aí o raciocínio, a criatividade, a autonomia, o trabalho em equipe, né? São várias habilidades necessárias, que a gente chama de soft skills, né? São vários skills que a gente desenvolve, de certa forma, para que o adulto consiga se destacar no mercado de trabalho, né? Então, são coisas que você aprende, né, lá atrás, mas que você utiliza, que você desenvolve, que você aplica, né, quando você está ali jovem, já adulto, adolescente, né, e você estiver já ali tendo a necessidade de entrar no mercado de trabalho. Basicamente, só melhora, né, essa questão cognitiva de criatividade, de raciocínio, né, de organização de pensamento, basicamente isso.
Agora a gente fala com o nosso convidado Josemar Nascimento. Em maio, a empresa em que o senhor atua, né, em parceria com a prefeitura da cidade de Cascavel, inaugurou 20 laboratórios de robótica na rede municipal, não foi isso? Você mais escuta a gente? Sim, então. No mês de maio, a empresa que o senhor atua em parceria com a prefeitura da cidade de Cascavel, não é isso? Inaugurou 20 laboratórios de robótica na rede municipal, não foi isso?
Isso mesmo. Um projeto que a gente começou, eu ainda atuava na prefeitura de Cascavel quando a gente começou esse projeto. Eu era servidor da prefeitura, professor concursado da rede pública de Cascavel até 2019. A gente começou um projeto em 2014 ainda, a gente tinha programação robótica para crianças na rede. A gente tinha uma escola em 2014, três escolas em 2015. Em 2017, na nova gestão da atual gestão municipal, eles implantaram 10 escolas, né? Inicialmente só os equipamentos. E aí, nessa época eu ainda estava na rede municipal, e aí a gente observou um gargalo na hora de escalar isso, né? Como é que eu chego em 62 escolas? Esse é o total de escolas da nossa rede. Como é que eu levo isso para 62 escolas? Porque quando a gente começou o projeto, eu tinha um professor, né? E esse professor tinha um perfil muito específico. E o professor é meio sabe o que eu estou querendo dizer, né? Não é qualquer professor que desenvolve um bom trabalho de robótica na escola. E aí, sem um material de apoio, né? O material de apoio que vem para ele tem que ser um material que apoie ele na realização da aula. E quando a gente começou o projeto, a gente não tinha isso. Não existe isso no mercado hoje, não existia isso no mercado. Esse material de apoio para que o professor trabalhasse isso dentro das disciplinas, trouxesse as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, fazer essa associação entre o currículo e a aula de robótica. E esse é um gargalo para a gente poder expandir isso de projeto. Né? E aí, em 2019, eu saí da prefeitura, pedi a minha exoneração do cargo público, né? É meio maluco isso, né? Saí para empreender. E aí, eu fui para criar justamente esse material. A gente passou um ano e meio desenvolvendo o material. No ano passado, a gente apresentou para a Prefeitura de Cascavel o resultado disso, né? Na metade do ano passado. A Prefeitura de Cascavel se apaixonou pelo nosso material e a gente fez a entrega agora do nosso material didático e com o restante dos equipamentos para esses laboratórios. Porque inicialmente a gente tinha um kit de robótica. E aí, a gente agora fez a entrega com o cortador a laser, são 20 laboratórios de robótica com cortador a laser, com impressora 3D, com espaços mais makers, né, como a gente fala, um material para trabalhar eletrônica pedagógica, o tipo de robótica pedagógica foram complementados para que esses ambientes estivessem mais estruturados. Então, a gente montou um laboratório completo ali e a gente entregou o material de base que a gente tem na EduBot, que é a minha empresa, a gente entrega todo esse material de base com as aulas planejadas, né, trazendo todos os elementos. Então, eu tenho uma aula que eu vou trabalhar com a cortadora laser e o kit de robótica, eu tenho uma aula que eu vou trabalhar a impressora 3D e o kit de eletrônica pedagógica, e eu trago todos esses elementos, trazendo para as habilidades que a base nacional comum circular precisa ser trabalhada nessa faixa etária. Então, o nosso material é para o fundamental 1 Nesse momento a gente entregou o material do quarto e do quinto ano, mas a previsão até o final do ano já entregar o material do primeiro ao terceiro também para a rede municipal, para que no próximo ano tenha todo o material entregue lá, né, para os alunos do Fundamental 1, para essas 20 escolas. A gestão atual está com previsão de colocar mais 62 até o final da gestão. Então a gente está com um plano aí de atingir 28 mil alunos da rede municipal com esse projeto, do primeiro ano do Fundamental ao quinto ano do ensino fundamental, que é o público da nossa rede municipal aqui. Esse projeto a gente começou lá em 2014, para ter ideia. 2014, 2015, 2016, a gente tinha aluno da nossa rede, saindo da rede municipal aos 11, programando em C. Então, assim, é um projeto que em 3 anos ali a gente já começou a ver resultados. Né? Alunos, e detalhe, ninguém ensinou C para ele no curso. Então, nas aulas de robótica, ninguém ensina programação em C, no nosso caso aqui. A gente trabalhava com linguagem de programação por bloco, né? Scratch, Arduino Block. E aí, quando ele estava fazendo a programação no Arduino, ele viu o código em C e estava aprendendo a linguagem. Então, ele aprendeu sozinho. Né? Então, ninguém ensinou para ele aquela linguagem. Ele aprendeu a aprender. E é isso que a robótica traz para a escola. A facilidade do aluno aprender a aprender sozinho. Né? E estimular esse raciocínio lógico. Ele lê uma informação, ele consegue associar. Né? Ah, esse bloquinho aqui está associado a essa informação. Isso vai ajudar ele a resolver o problema. Né? Vai saber resolver uma regra de 3 simples, porque a gente chega aluno no ensino superior sem saber resolver isso, né, professor? Uma regra de 3 simples. Ele não sabe resolver, porque ele não aprende a fazer a associação das coisas. Né? Esse valor é equivalência, né? Equivalência é uma coisa que a gente tem que aprender lá no fundamental, no terceiro ano do fundamental. Se a gente não aprendeu lá, não aprende pro resto da vida. Vai ter dificuldade com isso pro resto da vida. Então, o professor comentou ali sobre onde começar, né? Do sério, cuidado. Tem que começar isso quando a criança está desenvolvendo a sinapse, né? O que são as sinapses? São as ligações entre os neurônios do cérebro. Se você não desenvolver isso nessa faixa etária dos 5, 6, até os 9, 10, a criança vai levar essa dificuldade para o resto da vida. E ativar todos os máximos de sinapses do cérebro possíveis para que ele aprenda o máximo de coisas possíveis e ele aprenda aquela esponja realmente funciona, né? A esponja do cérebro de captar tudo funciona. Então, esse material ele veio para dar esse suporte para a rede municipal aqui. A gente está com previsão de atender 8 mil alunos agora, nesse momento. Né? A pandemia deu uma segurada, mas na próxima segunda-feira a gente já começa o retorno das aulas presenciais aqui da rede municipal. 100% dos profissionais de educação já foram vacinados. E aí eles já estão começando a retornar as aulas presenciais. Previsão até o final de... Retorno das férias de julho, 100% das escolas com aulas normais ou escolas aqui, né? Então a gente tem retomado aí esse processo e aí as aulas nos laboratórios também retomam com efetividade.
E como você mencionou, como você explicou, esse projeto é em parceria com a rede municipal, né? São escolas públicas.
Exato, escolas públicas.
Principalmente as escolas públicas que enfrentam tanta dificuldade, desde investimento, com questão de estrutura. Você acha que projetos como esse incentivam a essa chegada do ensino de robótica nessas escolas? Você acha que isso pode ser esse incentivo?
Olha, a gente observa que alunos que têm aulas, e isso é uma observação que Cascavel tem desde 1997, tá? Cascavel desde 1997 tem laboratório de informática na escola. Então, ele já tinha aulas no laboratório de informática. A gente observava que não havia falta dos alunos no dia da aula de informática. A gente já observava isso. Na robótica, isso é muito mais gritante ainda, né? Então, observa que os alunos não deixam de ir. O dia que tem aula de robótica, o dia que tem aula de informática, ele não falta na escola. É muito raro. O absenteísmo aqui da rede municipal, nessas datas, nesses dias de aula que tem essas tecnologias, eles vão fazer, querem ficar, não querem sair da aula, eles começam a aula, não querem acabar aquela aula nunca. Né? O tempo passa muito rápido, eles reclamam, já acabou, professor, né? Eles querem estar ali. Então, tornar o ambiente da escola um lugar em que o aluno queira estar é o primeiro processo que a robótica faz com que aconteça. Né? E aí, se a escola usa essa ferramenta para outros momentos, né? Faz com que o aluno, por exemplo, use a cortadora laser para ir um outro dia na aula de matemática, lá cortar o material que vai ser usado na aula de matemática, e esse equipamento é usado para outras atividades também das outras disciplinas, né? Que a gente pode tratar como a robótica ou a cultura digital como uma disciplina. Inclusive, na base nacional comum curricular, a competência 05 é que todos os alunos têm que ter essas competências de cultura digital aí até o final da educação básica. Então, trazer isso para a escola faz com que os alunos se sintam com vontade de ir para a escola. E isso ajuda, né? Quando a gente faz algo com vontade, a gente aprende. Quando a gente faz algo sem vontade, a chance de aprender é bem, né?
E a gente mencionou aqui, vocês mencionaram aqui, que muitas vezes não é qualquer professor, né, que tem essa familiaridade com essa área da robótica. Então eu pergunto para o professor Anderson, o que ele recomendaria para qualquer pessoa que tem interesse por essa área de robótica, quer aprender mais, quer se informar mais, seja um aluno de fato, ou seja também um professor, qualquer pessoa. Onde é possível buscar esse conhecimento?
Bem, eu acho que eu fico com uma inveja saudável ou branca, né, do professor Josemar, quando fala de um projeto que está acontecendo já, né, dentro do setor público, né, a gente precisa, de certa forma, também fomentar isso para o Brasil inteiro, né, eu fico feliz aí dele ter chegado, e eu tenho certeza que esse caminho não foi fácil para ele vencer, mas em um determinado momento ele visualizou como oportunidade ao ponto, né, de largar aí o funcionalismo público para poder empreender. E isso não é doideira não, professor. Isso, eu como professor de empreendedorismo, isso teria que ser um pensamento natural, né? Você ir pro lado empreendedor, né? Mas a fala do professor, para mim, ela praticamente resume toda essa entrevista. Você vê aí que a atratividade do aluno na aula, né, a assiduidade do aluno na aula de robótica, ela é bem maior do que uma aula normal. Nós estamos falando aqui, Vitor, de metodologia ativa. Nós estamos falando aqui de um novo tipo de escola, né, de uma escola, né, em que o aluno faz questão de ir estudar, né? Hoje, quando se fala em estudar, vira um peso com uma criança. Ah, eu vou ter que ir para a escola. Ah, eu tenho aula hoje, né? E aí a gente está falando de uma...
Né, que muita gente acabou... A evasão escolar se tornou um problema ainda pior.
Aumentou, foi lá para...
Uma metodologia assim, de educação que tenta inovar, tenta ser atrativa, pode ser uma alternativa, né, para manter esses alunos na escola. Sim. E evitar essa evasão.
Pois é. A gente sabe que quando se fala, né, de cultura digital, de educação digital, já se fala aí, já, né, de analfabetismo digital, já existe esse termo, né? E as pessoas acham que o fato de ela saber mexer no WhatsApp, entrar no Facebook, elas estão informatizadas. Isso não é verdade, né? E aí, respondendo a tua pergunta, eu vou te dizer uma coisa. Hoje, se tornar autodidata é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo. Esses dias eu estava aprendendo uma ferramenta que gera fluxo, né? Não fluxograma, mas mapeamento de processos, né? E aí, coisa que a gente fazia mesmo no próprio Word, que tem ali as formas, eu estou fazendo uma já. Que eu aprendi, liguei no YouTube, coloquei lá mapeamento de processo, me identifiquei com uma ferramenta, né, e tô baixando e tô fazendo uso dela para poder facilitar as consultorias que eu faço, né? Ninguém me ensinou. Agora precisa ter uma força de vontade, né, e você saber, no mundo da internet, saber filtrar ali o material, o link certo, né, o caminho certo para que você consiga aprender. Então, hoje em dia, Vitor, não se pode ter um pensamento de falar assim, eu não sei isso porque ninguém me ensinou, eu não sei isso porque o professor lá da faculdade não me ensinou. Não, hoje não existe isso. Os alunos têm que se apropriar dessa liberdade. Antigamente, Vitor, não viveu essa época, mas eu e o professor aqui, a gente, sem revelar nossa idade, a gente ia fazer uma pesquisa, nós tínhamos que ir até a biblioteca procurar livro, procurar enciclopédia, teria que fazer pesquisa em dicionário para poder, de certa forma, destrinchar ali um assunto, né? Hoje em dia é fácil, a pessoa não sabe ali de tal coisa, não sabe como é que escreve a palavra tal, vai lá dar um Google, já verifica. Eu fico imaginando o seguinte, né? Se a gente tirasse a internet dessas pessoas que são dependentes, tirasse ali o Google dessas pessoas que são dependentes, porque ficou muito fácil. Tem ali uma questão, a pessoa não vai pensar. Ela vai logo dar um Google, aquela dúvida, ela entra na cabeça, mas aí você responde, você parece ser inteligente, porque você responde de uma maneira rápida, mas você não absorveu, não curtiu, não se aprofundou no ensino, não assimilou, não se apropriou.
Muito simplificado, né?
Muito simplificado, né? Se você tira o Google dessas pessoas, você vai encontrar um vazio, né? Então, hoje, as ferramentas, claro, a gente vai entrar no próximo bloco para poder falar sobre acessibilidade. Nós temos um problema social, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem, né, tem internet, né? Isso realmente é um problema que foi também visível por conta da evasão, né? A evasão não foi porque as pessoas não querem conteúdo online. A evasão ocorreu porque as pessoas não tinham acesso à internet, ou uma boa internet, ou um equipamento para poder assistir. É, a gente também tem que, quando a gente convive com esse problema, a gente começa a identificar alguns detalhes.
A gente vai para mais um intervalo aqui no Mercado Inteligente, nosso último intervalo. Na volta, vamos para o nosso último bloco, com as considerações finais dos nossos convidados, assuntos que eles acharem importantes a gente abordar aqui, nesse assunto super interessante, robótica na educação. Já estamos de volta.
CBN, Mercado Inteligente.
Agora no Acre, 9 horas e 55 minutos. A gente volta a falar com nossos convidados hoje sobre a importância da robótica na formação, na educação de futuros profissionais, também na sala de aula. A gente vai agora para as considerações finais dos nossos convidados. A gente começa falando com o professor Anderson.
Muito bem, acredito que para que a gente feche esse ciclo de assuntos aqui, é importante dizer também que desmistificar um mito aí que as pessoas estão falando, que a tecnologia ela não vai vir para poder tirar emprego de ninguém. Eu sempre acredito que na medida em que alguns empregos vão sendo substituídos por robôs, por máquinas, né, por sistemas inteligentes, né, há necessidade também de ter novos profissionais para poder operar com isso, né? Então, está aí também mais um motivo, né, da importância, né, de você ficar ligado com essas habilidades. Habilidades do futuro, né, que a gente fala. Hoje, talvez com a realidade aqui da região norte, talvez com a realidade de Brasil, esteja um pouco distante. Mas esse distante eu falo um ano, dois anos, cinco anos, né? Porque hoje a tecnologia, há cinco anos atrás, é bem diferente de hoje. Você vê, por exemplo, na Califórnia já estão entregando pizza por drone. Então, alguém precisa estar operando ali, né? Tudo isso você aprende também.
Alguém constrói esses equipamentos, né?
Alguém Exatamente.
Alguém desenvolve o projeto, alguém constrói, não é isso?
Alguém constrói, alguém vai fazer a parte ali do hardware, a conexão com o software, né? A conectividade com algum sistema inteligente. Né, vai dar os comandos, né, e aí a gente, vou abrir até um parêntese rápido, porque o nosso tempo é curto, mas, por exemplo, você aprende ângulo, olha, gire 90 graus para a esquerda, acenda a luz, tudo isso é uma coisa que você aprende lógica, você aprende alguns artefatos de matemática, e você tudo isso aplica, e você vê na hora que você está operando um joystick, na hora que você está ali operando um controle, né, com um drone, por exemplo, ali é robótica pura, é lógica pura sendo aplicada, né, sendo aplicado na prática. E aí, para poder encerrar, eu reforço a frase dizendo que a tecnologia ela vem para nos beneficiar e com a vinda dela surgem novas oportunidades. Eu queria encerrar minha fala fazendo uma pergunta para o professor Josemar, que eu achava inicialmente que era de Rio Branco, mas ele é lá de Cascavel, né, sobre o projeto dele, se ele se inspirou em algum projeto internacional, né, se a metodologia é própria, né, ele falar um pouquinho do trabalho dele e depois a gente entrar em contato para a gente trocar umas figurinhas aqui também.
Beleza. Professor, a gente começou a trabalhar programação aqui com as crianças usando Scratch, a base foi Scratch. Né? E uma coisa que eu descobri ao longo de 11 anos é que a gente não precisa ficar reinventando a roda, né? Alguém sofreu para inventar uma plataforma para trabalhar programação, né? Alguém sofreu para inventar um kit de robótica funcional, que trabalhasse vários conteúdos dentro desse kit. Então, a gente procura desenvolver um material didático que aproveite o máximo possível dessas ferramentas, né? Então, o nosso material didático, ele é baseado na metodologia da espiral da aprendizagem criativa, né? O professor deve conhecer eles, a espiral da aprendizagem criativa, e a gente usa as ferramentas que estão disponíveis, só que a gente faz um roteiro para o professor. E aí que está o diferencial do nosso material. É o roteiro de qual ferramenta ele usa, em qual etapa, em qual nível de aprofundamento nisso. Então, é isso que a gente faz com o nosso material. Mas a gente troca a figurinha depois aí. Quanto ao agradeço a oportunidade de participar do programa aqui. Foi muito bacana poder compartilhar com vocês aí a experiência que a gente teve aqui na região. E que a gente possa levar isso para o Brasil todo, essas experiências que a gente tem desenvolvido e criado, né, para levar tecnologia para a educação. Não tem volta isso, né? O professor comentou, a tecnologia vai substituir profissões, né? Tem professor que acha que a tecnologia vai substituir ele. Não substitui. A pandemia foi muito clara quanto a isso, né? Então, e se você acha que ela te substitui, está na hora dela te substituir mesmo. Está na hora de você mudar o teu pensamento, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Até a próxima.
A gente agradece a presença dos nossos convidados hoje. O papo foi muito interessante. Tanto que o tempo acabou sendo muito curto, o assunto muito interessante. A gente já deixa aí o convite para que vocês voltem aqui no futuro, para que a gente sempre retome esse assunto, que é muito importante. Agora no Acre, 10 horas em ponto, a gente agradece a participação de vocês.
CBN, Mercado Inteligente. Hoje com Victor Lebre.